Havendo número regimental, declaro aberta a quinta reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nessa data, 9 de abril de 2013. Antes de iniciarmos os trabalhos da nossa reunião, submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Iniciando agora os trabalhos da reunião, tenho a honra de receber para essa audiência pública o excelentíssimo ministro de Estado das Comunicações, senhor Paulo Bernardo, e também o excelentíssimo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, senhor João Batista de Rezende, que já se encontram na mesa. Essa audiência pública é realizada em atendimento ao requerimento número 1 de 2013 dessa presidência, para debate sobre os temas 15 anos da Lei Geral de Telecomunicações, Agenda Regulatória 2003-2014, Telecomunicações e Internet e Nova Estrutura da Anatel. Ressaltamos aqui a importância da reunião, da realização dessa audiência, e mais ainda pela vinda do ministro das Comunicações e do presidente da agência, responsável pela fiscalização do setor e telecomunicações. Receberá o plenário da CCT, nessa oportunidade, informações e dados sobre as atividades e agenda estatal para o setor. E também poderemos debater com o ministro Paulo Bernardo e com o presidente João Rezende as diretrizes das respectivas pastas. Assim sendo, passo a palavra inicialmente ao ministro Paulo Bernardo.
Muito bom dia, presidente desta comissão, senador Zezé Perrella, do Estado de Minas, senhoras e senhores senadores. Em primeiro lugar, presidente, quero agradecer o convite e dizer que é uma satisfação estar nesta comissão, que é a comissão mais relacionada com os temas que estão a cargo do Ministério das Comunicações, e registrar que nós temos contado com um enorme apoio do Senado e mesmo principalmente desta comissão. Registrar que no ano passado nós estivemos aqui e participamos de uma audiência como essa, defendemos a votação de uma lei federal de antenas para regular essa questão no Brasil inteiro. E o senador Vital do Rego nos informou, na mesma reunião, que tinha um projeto já em elaboração. E, a partir dessa conversa, nós fizemos um acordo. O governo abriu mão de ter a autoria do projeto. O senador, que também era presidente da comissão, Eduardo Braga, foi o relator do projeto. Ele foi votado em pouco mais de 2 meses aqui. E parece, acabei de falar com o presidente da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados vai pautar no plenário, quer dizer, pelo menos é a proposta que o presidente está levando lá para os líderes. Se houver concordância, deve ser pautado no plenário, portanto, um avanço enorme. E deve-se a uma conversa que nós tivemos, uma audiência que foi feita nesta comissão, que entendeu a oportunidade, a importância, a conveniência de ajudar. O governo abriu mão de ser autor, portanto, o senador Vital do Rego foi o autor, com a relatoria do senador Eduardo Braga, e vamos falar sinceramente, resolveu um problema que, se fosse um projeto mandado por nós, provavelmente ia demorar os 2 meses para nós mandarmos o projeto. Passando a questão do tema, é um tema bastante amplo, quase que um balanço, e eu acho que é oportuno para os senadores e as pessoas que acompanham os trabalhos do Senado verem o que nós estamos fazendo, as perspectivas. Nós começaria, presidente, no ano passado, a União Internacional de Telecomunicações, que é um órgão multilateral que cuida dessa área de telecomunicações, divulgou um relatório mostrando a situação de 155 países que foram analisados. E, nesse quadro, o Brasil destacou-se como um dos 3 países que mais subiram no ranking de uso de tecnologias da comunicação e da informação no período avaliado. O relatório foi divulgado em 2012, mas o período era 2010-2011. Nós tivemos, no mesmo período, entre 2010 e 2011, uma queda de 46% no preço da banda larga no Brasil. Somos hoje o quarto maior mercado do mundo para serviços de telecomunicação. Isso na média do serviço, porque se nós pegarmos, por exemplo, computadores pessoais, nós somos o terceiro maior mercado. Se pegarmos para telefonia celular, nós estamos em quinto lugar no volume de vendas. Então, mas fomos considerados o quarto maior mercado do mundo para telecom, com a quarta maior contribuição do setor de telecom para o PIB. E assumimos o primeiro lugar na América Latina na densidade de acessos de banda larga móvel. Só para olharmos o que está acontecendo, esse gráfico mostra os dados referentes à banda larga fixa, que atingiu em fevereiro de 2013 quase 21 milhões de conexões, 20 milhões e 700 mil conexões, e a banda larga móvel, que passa de 65 milhões. É um serviço que começou em 2008 e já está com mais de 65 milhões de usuários. Nesse dado aí, me parece que não estão computados os serviços máquina a máquina, M2M, a sigla que se usa, que deve dar mais uns 8 a 10 milhões. A Anatel passou a computar isso separadamente e acho que, à medida que esse serviço for crescendo, vai passar a fazer uma estatística à parte. Até porque, presidente, a previsão que tem, esses dispositivos máquina a máquina devem chegar a 2020 beirando aí 1 bilhão de dispositivos. Isso não é dado do governo, não. São várias projeções que são feitas, inclusive, pelo próprio mercado. O número de celulares no Brasil chegou em 263 milhões, sendo que 80% deles são pré-pagos. Telefonia fixa, nós temos hoje 44 milhões e meio de linhas de telefone fixo, sendo 30 milhões telefones conectados pelas concessionárias e 14 milhões são das empresas autorizadas. Note que o número de telefones das concessionárias tem diminuído, estabilizou o ano passado, não teve grandes mudanças, mas em 2011 teve uma queda de quase 1 milhão de usuários. A televisão por assinatura é um exemplo de como uma legislação propícia pode ajudar muito. O Congresso aprovou em 2011, o Senado aprovou em 2011 a nova lei, que tinha sido aprovada na legislatura anterior pela Câmara. E esse serviço está crescendo perto de 30% ao ano, 2009, 2010, 11 e 12. No ano passado, atingimos 27% dos domicílios. Isso é em torno de 17 milhões de assinantes de TV por assinatura. Tem a lista ali das tecnologias. Veja que a faixa vermelha lá, que indica televisão por satélite, hoje é a maior. Está mais popularizada pelos preços, pela facilidade de instalar em qualquer região, mas nós estamos prevendo que vai haver um grande crescimento da TV por cabo, né, com cabo coaxial ou fibra ótica. Basta dizer que na Anatel nós já temos mais de 300 pedidos de licença para operar a TV por cabo. Quer dizer, com certeza isso é um serviço que vai avançar bastante. Ali tem um quadro que mostra, com dados em uma pesquisa da CETIC, que é um órgão ligado ao Comitê Gestor da Internet, a penetração da internet de acordo com a renda das famílias. Veja que, se nós olharmos a área rural, e principalmente olharmos as famílias de menor renda, é quase ausente, né? Até um salário mínimo tem 3% de penetração. É, de fato, é muito, muito menor. Já quando você vai para famílias de alta renda, acima de mais de 10 salários mínimos, nós temos em 2010 86% e em 2011 foi para 91%. Nós não temos o dado ainda de 2012, mas tudo indica que pode ter aumentado um pouquinho. E uma das coisas que a gente tem falado muito, senador Zezé Perrella, é o seguinte: essa pesquisa mostra assim, por que que a pessoa não tem internet. O primeiro fator é porque é caro, alto custo. 50% deu essa resposta nos domicílios urbanos. Nos domicílios rurais, 33%. Mas não é porque o pessoal acha baixo, é porque não tem oferta, né? Então, na área... O outro ponto é a ausência de cobertura. Nos domicílios urbanos, 21% não tem porque não tem oferta. E 54% na área rural. Então, de fato, uma das coisas que nós fizemos no ano passado, quando licitamos o 4G, foi licenciar também, junto com o 4G, a frequência de 450 MHz para fazer internet e telefone rural, que eu acho que tem que cobrir essa lacuna dos pequenos municípios, dos pequenos distritos, a população rural, e muitos lugares com adensamento bem razoável. Não estou falando da Amazônia, que aí não, é outra coisa, nós temos que fazer com satélite. Mas no Nordeste, em algumas regiões dos estados do Sul, Minas, tem um alto adensamento populacional mesmo na área rural, pequenas propriedades e tudo. Então, vai cobrir uma lacuna grande. Eu queria mostrar algumas ações que nós já realizamos ou que estão em curso, né? Uma coisa que está tramitando ali e que nós achamos que vai ser um sucesso é uma regulação dos pagamentos móveis. Isso aí significa que a pessoa vai poder usar o aparelho celular para fazer pagamento, como usa o cartão de crédito. Então, isso é um trabalho que foi feito junto com o Banco Central e a Anatel. Nós produzimos uma proposta que está no bojo de uma proposta, um projeto que foi para a Casa Civil esses dias, que é mais amplo, regula meios de pagamento. Isso não é atribuição do Ministério das Comunicações, é do Banco Central e a Fazenda, mas o capítulo que trata de pagamentos móveis está muito bom. Nós estamos trabalhando num projeto de banda larga 0800, seria para fazer atendimento gratuito, principalmente atendimento ao consumidor. Estamos discutindo o Programa Geral de Metas de Universalização 3, que, na verdade, oficialmente começamos no ano que vem, porque ele é para 2015. Aliás, o 3 já foi, né? Vamos discutir o próximo, é o 4, né, João? O telefone com acesso especial para a família de baixa renda, a desoneração dos smartphones, que foi votada na lei no ano passado, em setembro, e nós mandamos o decreto há algum tempo para a Casa Civil, e a presidenta assinou ontem, senador. Está no diário oficial de hoje a desoneração dos smartphones. Quer dizer, nós dependemos apenas de uma portaria que vamos publicar ainda esta semana, né, doutor Max? Fazer essa semana a portaria para entrar em vigor a desoneração dos smartphones. Temos um programa de cidades digitais que recebemos inscrições de municípios com até 50 mil habitantes para fazer apoio a esse projeto. E estamos até um pouco assustados, porque tivemos em torno de 1.900 municípios inscritos. Evidente que nós não vamos ter dinheiro para isso, nós vamos ter que ver como é que vamos selecionar isso e ver se fazemos uma programação para mais de um ano aí, conseguir mais recursos com a equipe econômica. Mas, de fato, surpreendeu. A senadora Ângela Portela se interessa muito por esse tema. Temos 1.900 municípios interessados. Então, nós vamos ter que trabalhar isso bastante. Estamos fazendo avançar o processo de digitalização da TV. nós temos um cronograma que estabelece que o sinal analógico da TV seja desligado dia 30 de junho, 1º de julho de 2016. E nós temos uma proposta para mudar isso, antecipar algumas regiões para 2015 e outras nós vamos postergar, deixar 2016 e postergar até 2018 para algumas regiões. O regime especial do Plano Nacional de Banda Larga já foi regulamentado, né? Nós temos uma demanda, aí as empresas estão preocupadas com o prazo exíguo, estão nos procurando, não tem ainda uma decisão, mas é possível que nós discutamos no governo uma eventual prorrogação desse prazo. Já fomos procurados pelas empresas para mudar isso. Bom, a lei das antenas, já falei, né, isso foi uma produção aqui desta comissão que convenceu o Senado em pouco mais de 2 meses, votou e está agora na Câmara dos Deputados. Nós achamos que tem grande chance de ser votada neste semestre. Claro que pode até esse semestre pode ser um prazo muito elástico, considerando que o deputado Henrique Alves está interessado, pode colocar na pauta logo, mas nós achamos que vota neste semestre. Eu já falei da licitação de 4G e de 450, senador. No ano passado, nós fizemos essa licitação, tivemos uma arrecadação de 2 bilhões e 900 milhões. E até queria esclarecer que nós, na ocasião, fizemos uma opção que era o seguinte: nós preferimos imputar obrigações de fazer, obrigação de cumprir prazo, de ter maior abrangência e fazer investimentos pelas empresas, do que dar um viés de arrecadação. Então, nós não priorizamos a arrecadação. Nós estamos preparando a licitação da faixa de 700 MHz para começo do ano que vem, e já há no governo o convencimento de que também não vamos dar ênfase para arrecadação. Claro que alguma arrecadação vai ter, porque no fim a disputa é em função dos recursos, quem paga mais leva. Mas nós vamos também colocar uma série de obrigações de fazer, principalmente grandes redes de fibra ótica, e achamos que isso vai ajudar muito a desenvolver a banda larga no país. Estamos fazendo tudo isso com política industrial. 50% dos equipamentos têm que ser fabricados no Brasil com o critério do PPB, padronização de produção nacional, e até 20% de tecnologias desenvolvidas aqui. O que nós esperamos com esse regime especial de banda larga, que já mencionei? Nós desoneramos os impostos federais, PIS, PASEP, COFINS e IPI. IPI é basicamente na etapa de construção. Vai construir uma torre, vai construir um duto, fica desonerado também do IPI, como acontece em outras áreas de construção. Nós pretendemos reduzir as diferenças regionais, modernizar as redes de telecomunicações e elevar os padrões de qualidade percebidos pelos usuários, com massificação do acesso às redes e aos serviços de telecomunicações que suportam acesso à internet em banda larga. Fizemos a regulamentação de um instrumento de debêntures para a infraestrutura, isso é para as empresas interessadas em fazer captação de recursos, já foi regulamentado. E uma coisa boa, que acho que a Anatel tá agora regulando, vai colocar em consulta pública, que é das pequenas células. Está terminando já, né? Diz o presidente. Isso aí para melhorar o atendimento dentro de ambientes fechados ou em pequenas localidades, nas vizinhanças, de um lugar que você queira reforçar a rede. Então, essas a principal característica é que ela capta o sinal do celular e remete para a rede fixa. Então, você tira, desafoga as antenas de celular. Isso já falamos, a lei de antenas aí. também de meios de pagamento. Uma coisa que eu queria frisar, presidente, a Telebrás está fazendo um bom trabalho, agora com mais visibilidade, porque está fazendo a ligação em todos os estádios que vão ter a Copa do Mundo, os 6 da Copa das Confederações neste ano e os 6 outros que também estarão na Copa das Confederações. Basicamente, as redes de fibra ótica que darão condições de gerar imagem para a FIFA estão sendo feitas pela Telebrás, e a empresa deve fechar este ano com mais de 20 mil quilômetros de rede de fibra ótica pronta em operação.